neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer.
Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creram no Senhor e em Moisés, seu servo.
Salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Ouvintes preciosos, nós encontramos estas escrituras no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 30. quando os egípcios pereceram no mar. Por quê? Porque foram eles vistos mortos na praia do mar. Porque eles entraram pelo mesmo caminho de Israel. O caminho era o caminho da salvação naquele momento. Mas foi salvação somente para Israel. Para os egípcios, foi perdição, foi morte. O caminho era o mesmo, mas para um povo foi salvação. E para o outro povo, morte. Isto nos mostra claramente, pois se trata de um quadro simbólico, tipo perfeito, que na verdade aconteceu, mas como símbolo para o Novo Testamento. O Egito aqui no Velho Testamento significa o sistema denominacional e que tem entrado pelo mesmo caminho que os reformadores abriram. Mas eles entraram para a morte, porque se denominaram. Não vamos muito longe. Vamos ali em Lutero. Lutero trouxe um caminho de salvação para a era. Mas esse sistema que entrou no mesmo caminho de salvação pela graça, sucumbiu-se. Sucumbiu-se e está morto. Tanto quanto os egípcios estavam mortos na praia do mar. O mesmo aconteceu com Wesley, que abriu um caminho de salvação, pregando santificação. Mas resultado, quando passaram os eleitos de Deus, os demais tentaram entrar pelo mesmo caminho e se denominaram e ali mesmo morreram. Logo veio outro caminho. Os dons espirituais em seu dia, trazendo missionários pentecostais para todo o mundo, sob um poder tremendo do Espírito Santo, abrindo um caminho no mar. Mas assim que isto tem passado, o que restou? Uma porção de gente com dons espirituais misturados com o mundo, mortos na praia do mar, compromissados com a política, recebendo favores de Herodes, laodiceanos, mortos na praia do mar. Deus tem aberto seu caminho, e o mal é justamente este, é que todos querem entrar pelo mesmo caminho. Falam do mesmo Deus e do mesmo céu, da mesma glória. Querem habitar na mesma terra, sem terem sido preordenados para isso. Nós encontramos, no capítulo 1 do livro de Juízes, um quadro perfeito disto. Vocês lendo o capítulo 1, vocês vão encontrar que naquelas conquistas que Israel fez, ele deixou alguém que não deveria deixar. Como no versículo 19 está escrito: e foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. No versículo 27, está escrito, no final do versículo, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Eles querem habitar na mesma terra. Eles querem o mesmo Deus. Eles querem ser um. Eles querem formar uma unidade. Mas segundo seus próprios pensamentos. Eles querem mudar a mente de Deus. Mas quem pode mudar a mente de Deus? Ninguém. Jamais homem algum, reino algum, por mais poderoso que seja, pode mudar a mente de Deus e fazer com que Deus pense igual a eles. O mundo está querendo Deus, o mundo religioso, mas quer que Deus pense como eles pensam. Eles querem adaptar a Deus dentro de seus pensamentos. E conhecem a Deus, sim, mas conforme eles pensam. E por isso nunca podem ver o Pai no Filho. Nunca podem ver um profeta prometido nas Escrituras. Então eles dizem que isto é João Batista. Eles querem fazer Deus mudar seu plano, suas Escrituras, seu propósito. Dizem, isso é João Batista. Ora, Deus disse que esse Elias que viria restauraria todas as coisas. João não veio para isso. Jesus disse, João já veio. E não o conheceram? Ora, se não conheceram a João, vão conhecer um profeta agora? Se os sacerdotes, os teólogos dos dias de João, não conheceram a João, nascido daquela forma vindicada, com seu pai que era um sacerdote, por descrer na mensagem do anjo, ficou mudo. Oxalá que todos eles pudessem ter essa misericórdia de ficarem mudos também, isto é, pararem de pregar, saíssem dos palcos da frente do povo. Sabemos que Zacarias ficou mudo porque não creu na mensagem do anjo. E o melhor para ele foi isso, é que ele ficasse mudo mesmo. O melhor para os incrédulos de hoje seria que eles ficassem mudos. Mas eles não ficam mudos. Eles querem falar, eles querem dizer que isto não é assim, que isto, aquilo é assim, e não assim como diz o Senhor. Deus nos enviou um profeta agora nesta era. E vocês, meus ouvintes, minha irmã, meu irmão, cada um fique sabendo individualmente. Deus nunca foi visto pelos líderes religiosos no seu devido tempo. Porque Deus não enquadra nos seus dogmas, nos seus pensamentos teológicos. Eles só podem ver a Deus pelo prisma que eles estudam. Eles só podem ver a Deus pelo binóculo dogmático, técnico, teórico. Então aqui está uma advertência. É uma questão individual. Jesus está à porta desta era, batendo na porta. Significado é que ele está do lado de fora da era desta igreja. E aquele que ouvir a sua voz sairá e irá ceiar com ele. Não na minha igreja, mas em sua palavra. Isso tem que te mover para alguma decisão. É tempo de se tomar uma decisão. Porque os homens estão no vale de indecisão, de incerteza. Não há certeza em fé mesclada, manufaturada por sistema humano algum. Só há certeza na fé de Jesus Cristo. E esta não pode operar dois pensamentos ao mesmo tempo. Não pode formar um corpo controvertido. Não pode formar um corpo sob divisões doutrinárias. Mas aqui está a questão. Os cananeus queriam habitar na mesma terra. O Egito quis entrar pelo mesmo caminho que Israel entrou. Simão o mágico quis fazer a mesma coisa que Simão o apóstolo, o Pedro, estava fazendo pelo Espírito Santo. Aqueles sete filhos de um determinado personagem quiseram fazer a mesma coisa que Paulo e Jesus faziam naquele dia. Mas eles não puderam. Jannes e Jambres fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Mas eles não puderam ir além daquilo. Eles não podem passar disso. E nós estamos vivendo justamente o cumprimento da profecia de São Paulo em Timóteo, que ele diz como Jannes e Jambres resistiam Moisés. Agora, estes sistemas resistiriam o profeta de Deus, procurariam resistir à sua mensagem, e eles podem fazer muita coisa. Eles podem até pregar a salvação e mostrar o caminho com perfeição. Mas eles não podem levar a ninguém ao outro lado do mar. Eles não podem separar a quem quer que seja. Eles não podem levar a ninguém a expor um sinal e se distinguir dos demais pelo sinal do Espírito Santo. Se distingue, sim, pelo sinal da organização, pela bandeira organizacional. Se distingue-se, embora coloque essas bandeiras juntas, dizendo estamos unidos, mas cada uma com sua cor, cada uma com seu pensamento, expressando que nós temos nesta cor os nossos significados. Nós não fugimos, não negamos a nossa bandeira. Podemos nos unir. E alvorarmos nossas bandeiras juntos, mas contanto que cada uma tenha a sua cor. Ora, o Brasil só tem uma bandeira para representá-lo, para significá-lo, a qual deve ser respeitada como bandeira nacional. Se alguém levanta ali um outro tipo de bandeira, dizendo esta agora é a bandeira nacional, nenhum brasileiro pode dar crédito naquilo, e aquilo não passa até de um crime, falsificando a bandeira. Ele só tem uma bandeira. Cada nação tem a sua bandeira. Agora, isto está bem, mas Jesus Cristo só tem uma bandeira. A nação celestial também só tem uma bandeira. Como está escrito, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. E que bandeira é esta? É a mensagem do dia. O Espírito arvorou a bandeira através de Lutero, que era a palavra, uma porção da palavra. O Espírito Santo arvorou a sua bandeira através de Wesley, através dos dons espirituais. Isto era a bandeira de Deus, a bandeira do Espírito Santo, que nos apresenta a vitória daqueles que têm crido na mensagem que Deus envia no seu determinado tempo. Porque crer no mesmo caminho, querer habitar na mesma terra e pregar o mesmo Cristo, o mesmo Deus, isto não é o suficiente. Isto seria a arma para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas não é possível. Agora vejamos isto aqui. Eles queriam habitar na mesma terra. Eles querem o mesmo Deus. Eles querem o mesmo céu. Eles querem o mesmo Espírito Santo. Mas cada um conforme pensa. Cada um conforme acha que é. Cada um segundo suas próprias conclusões. Por isso seria necessário que Deus enviasse um profeta. E diz a palavra em Êxodo, onde acabamos de citar, que quando Israel viu aquele povo do Egito morto na praia do mar, creu no Senhor Deus e em Moisés, seu profeta, seu servo. Tinha de crer no profeta para poder crer em Deus. A viúva tinha de crer em Elias para que tivesse então o seu azeite multiplicado. Você tem que crer no mensageiro desta era como um mensageiro de Deus e que ele traz uma mensagem absoluta. Palavra absoluta para a viúva, cujos sistemas morreram para ela. Isto multiplicará o seu azeite. E é a única coisa que te colocará na terra prometida. É olhar para esse profeta como quem está olhando para Deus. Murmurar significa morte. Fazer um grupinho ali com Abirão, com isso e aquilo outro, com um outro imitador que levanta ali dentro do próprio Israel, significa morte. Você tem que olhar para quem Deus tem posto na sua frente com vindicação na palavra, pelo Espírito Santo. A coluna de fogo está novamente guiando o povo de Deus. Sim, para as bodas do Cordeiro, para o milênio, para a glória eterna. A coluna de fogo tem dirigido este povo através do Jordão e adentrado em Canaã, que é, na verdade, um estado de promessa do Espírito Santo, porém ainda com guerras, com lutas. E é onde nós estamos agora. Se você está pensando em Canaã, para o milênio você está enganado. Canaã é o batismo do Espírito Santo, é o cumprimento da promessa em sua vida, para você então saber não dar lugar a cananeus, a zebuseus, a filisteus, a não fazer pacto com pagão algum da fé, não misturar sua fé, porque esta foi a ordem de Deus. Mas Judá não fez isso. Não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados, tinham meios, tinham favores e tinham outras coisas. E ali foi a sua perdição. Oh, que Deus tenha misericórdia nesse instante de todos que querem habitar na mesma terra, mas pelo sistema de Deus. Que o Senhor te batize com o Espírito Santo. Isso te fará crer no profeta de Deus, isto é, em sua mensagem para a vida eterna.
Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir.
Que Deus abençoe os nossos ouvintes nesta hora com a bênção da mensagem do momento em que estamos vivendo, que é a mensagem do Espírito Santo para nos colocar na terra prometida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.